Muito provavelmente, o que vale como registro é que aqueles ônibus, né, que fazem o trajeto do portão até as aeronaves, eles estão parados. Ninguém, quem estava para entrar recuou e quem deveria ter entrado permaneceu nos portões. Então, essa circulação, inclusive dentro do aeroporto, ela está parada nesse momento. O ponto curioso, você mencionou o volume de voos, né? Os atendentes de uma das companhias aéreas estavam dizendo aqui para mim que aqui em Guarulhos, mais ou menos, se tem a cada 5 minutos um pouso e uma decolagem. Esse é o intervalo. Então, vamos fazer essa conta aí. Pelo volume de tempo que nós já estamos parados aqui, eu estou há pelo menos 20 minutos, meia hora nesse processo, a gente já pode fazer o efeito dominó que você menciona. Então, seguramente, a gente vai ter aí um dia caótico no sistema aéreo aqui do Brasil.
E já existe alguma previsão de qual aeroporto vai absorver todo esse tráfego? Temos aí perto Confins, né, mais perto Galeão, que também tem uma malha aérea significativa, ou seja, já tem o trânsito próprio. Talvez Santos Dumont possa absorver alguma coisa. Temos lá Pampulha, em Belo Horizonte também, né? São os aeroportos mais próximos, Curitiba também, no Paraná.
A informação aqui que eu recebi é de que as companhias vão fazendo monitoramento, até por uma questão de segurança, para essas aeronaves que estão no espaço aéreo. E aí existe um tempo, um cálculo que é feito para cada voo, do que é seguro, quanto tempo é seguro esperar. E aí, a partir desse ponto, as outras torres vão direcionando o retorno ou não dessas aeronaves para a base, ou o direcionamento delas para um aeroporto mais próximo, como você comentou. Mas, de fato, aqui de onde eu estou, eu não consigo ter essa informação, esse acesso. O que eu vejo é muita gente chegando aqui nos portões de embarque e se deparando com essas cenas, equipes todas que deveriam estar já dentro dos aviões, conversando ali, encostados nos balcões, aguardando, de alguma maneira, também uma orientação, até mesmo para as companhias aéreas, um cenário ainda incerto.
E a gente está vendo, enquanto você fala, uma ilustração, até para quem está acompanhando pela rádio, a gente está vendo um desenho do tráfego aéreo em São Paulo muito intenso. Fico imaginando a situação de quem está preparando aí a aterrissagem, chegada em São Paulo, os diversos compromissos, né? Em Congonhas, Viracopos, Guarulhos também, e a confusão de informações. Pelo menos a gente tem, essa é a informação, uma pane na torre de controle que fechou o espaço aéreo em todo o estado de São Paulo. Em todo o estado de São Paulo. E a informação de momento, nosso diretor de jornalismo, Carlos Aros, está no aeroporto, teria um embarque agora às 11 horas, não existe previsão de quando esse embarque vai acontecer. A informação de momento é essa. Eu imagino que nesse emaranhado de perguntas, muitas pessoas têm os compromissos, daqui a pouco começa o que a gente já entendeu de confusão de caos aéreo aqui no Brasil. É uma confusão grande à vista, né, Aros?
Ah, seguramente, né, Fernando? Isso porque a gente tem alguns cenários importantes para serem considerados. As pessoas que estavam em conexão, voos que passariam aqui, por exemplo, pelo aeroporto onde eu estou, que é Guarulhos, para se deslocar para uma outra perna da viagem, que potencialmente vão acabar sofrendo com o impacto desse atraso. As pessoas que, assim como eu, estavam chegando para um voo que sairia daqui. E aquelas que ainda sequer conseguiram pousar e estão sobrevoando aí, dando voltas pelo espaço aéreo de São Paulo, no entorno do espaço aéreo de São Paulo, para conseguir pousar e que não tem, por enquanto, uma perspectiva de quando vão conseguir fazer isso e se poderão fazer isso aqui em São Paulo. Pode ser que esses voos sejam desviados, mas eu insisto, a pane é no sistema de controle de tráfego aéreo, é na torre, portanto, isso não diz respeito individualmente a nenhum dos três aeroportos, ou mesmo uma questão que envolva as companhias aéreas. É o controle do serviço aeronáutico aqui do país. Então, o fato é que nem mesmo eles aqui têm respostas. Eu encostei num guichê aqui, perguntei para os atendentes, eles olharam para mim e disseram assim, olha, senhor, não temos a perspectiva do que deve acontecer, porque isso nunca aconteceu conosco aqui. Então, eles também estão aguardando aqui mesmo, na ponta, né, na parte final aqui, do serviço já em contato com os passageiros, aguardando orientações para poder melhor orientar as pessoas. Eu vou continuar por aqui, porque eu tenho que esperar o meu voo afinal saber o que é que vai acontecer, E qualquer coisa eu chamo vocês aí novamente, Fernando.
Muito bem, muito obrigado. Por essa você não esperava, né? Sai para viajar, não, pega um voo às 11 horas e vai entrar no Morning Show em grande estilo, como
eu
um grande
já tô repórter. Eu já estou fazendo a conta das reuniões que eu vou perder, mas tudo bem, faz parte.
Ô, Aro, só para a gente considerar também, quando a gente teve caos recentes no espaço aéreo, a gente não tinha os aeroportos privatizados. Essa vai ser a primeira experiência dessas concessionárias, né? Tanto do aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Congonhas e o aeroporto de Guarulhos, né? Uma experiência de fogo para essas concessionárias.
Vale lembrar, inclusive, que Viracopos eu não tenho certeza, mas Guarulhos e Congonhas passam por obras, tem intervenções físicas na infraestrutura dos aeroportos em função também dessas transformações todas. E, evidentemente, isso vai se somar às limitações que surgem a partir agora desse caos. Mas você mencionou que eu não esperava por isso, Fernando. Já fica o aviso para os nossos afiliados lá de Cuiabá, da TV Cidade Verde, que eu vou me atrasar para os encontros que tínhamos previstos. Então, você veja que eu posso mandar um habeas corpus preventivo para eles no ar. Um abraço, Fernando.
Tudo bem, olha, e não tem desculpa falar que não estava acompanhando a Jovem Pan. Não, isso não tem desculpa. Vocês viram,
nenhuma,
né?
Nenhuma desculpa.
Tá bom, Aros, ó, qualquer informação, bate aqui na nossa janela. Boa sorte para você aí. Valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Falou. Carlos Aros, o nosso diretor de jornalismo aqui, numa participação inusitada, dando todas as informações do que está acontecendo. Que situação, né? Isso é importante dizer, porque é prova de fogo para as concessionárias.
Sim,
né?
Estava buscando aqui, Fernanda, a AENA, concessionária que administra Congonhas, ela soltou uma nota prévia só dizendo que os motivos do ocorrido eles têm que ser consultados diretamente com a Força Aérea Brasileira.
Ah, então não é mais comigo. Não está mais comigo, então, Ricardo.
Por enquanto, ela está tirando então, dela, gente, da reta.
Não, é culpa de quê? Do vento, igual aqui na eletricidade. Choveu, nem choveu, né?
Vamos pedir para a concessionária também dizer de quem que é a culpa de a gente chegar em Congonhas, como aconteceu comigo ontem, ficar 20 minutos dentro do avião esperando o ônibus. Ou chegar em Guarulhos, como sempre acontece, ficar esperando uma hora e quinze para sair as malas. Então tem que saber de quem que é a culpa, afinal das contas, né?
Essa é a grande prova de fogo dessas concessionárias. São diferentes, né? Guarulhos é uma. Eu não sei se Viracopos está...
Viracopos, eu não tenho certeza.
Mas Guarulhos e Congonhas são diferentes.
A AENA tem vários aeroportos no Brasil, mas eu não sei se...
Tá, nós vamos
aqui é
apurar.
Só Congonhas,
nós,
né?
Vamos apurar isso, porque isso vai embananar o Brasil inteiro. Você volta hoje para BH?
Não, não volto não. Eu amanhã fui convidado e aceitei com muita honra fazer parte de um programa chamado Morning Show. Conhece?
Amanhã ele está conosco.
Eu convidei
no Morning Show. É, beleza. Vai depender da sua... De você
rápido
comportar bem hoje. Vai depender do seu comportamento hoje. É, mas é o seguinte, né? Fala,
eu fico,
por favor.
Eu fico preocupada pensando nas pessoas que têm medo de avião e estão dentro do avião rodando no espaço aéreo esperando o momento de pousar, porque ele falou que realmente tem ali o pessoal, os aviões que ficam esperando, né? Então eles ficam rodando o espaço aéreo, esperando a autorização de pouso. Imagina você uma pessoa com medo de avião lá dentro do avião nesse momento. É um momento.
Não, terrível. E sem a informação. Olha, a gente não pode pousar. Nós não vamos pousar em São Paulo. Você está ali, mas vai para onde? E como é que vem de Curitiba ou de Belo Horizonte para.
E vale lembrar que São Paulo é o polo sul-americano também de boa parte dos voos internacionais.
Sim.
Muita gente vem da Argentina, Paraguai, Uruguai, passa por São Paulo para ir para a Europa, para ir às vezes até para o Oriente Médio. Então, assim, a gente está pensando primeiro no impacto, né, nacional, que já é muito grande, é um impacto internacional. Ele falou que cerca de 2 voos a cada 5 minutos, né?
Mas eu tenho informação, Carlos Aros é determinado, intrépido repórter, que sempre é, ninguém deixa de ser repórter, né?
Lugar certo na hora certa.
Né? Igual cruzeirense, ninguém deixa de ser cruzeirense, no seu caso atleticano, a gente sempre é o que a gente é, né?
Ainda bem, ele falou olhando pra mim.
E ele tá dizendo que agora, qual é a informação, Fernando Sousástico? Voos e decolagens liberados? Liberados, ó.
Resolveram rápido.
Rápido. Foi só aparecer no Morning Show que eles liberaram.
Mais rápido do que descer do avião.
É verdade.
Segundo Carlos Aros, a equipe está remanejando alguns equipamentos por lá, mas eu acho que isso ainda... Só esse efeito dominó, só ali essa paradinha, o que vem para trás ali, já vai embananar muito, né?
É, aviso o Aros que provavelmente ele vai chegar atrasado lá. Mas que bom, né? A gente fica feliz que a solução foi rápida.
Foi bem rápido.
Isso é, achei que bom. Ia ser um caos, gente. Isso ia durar talvez até mais de uma semana.
Mas apesar de 15, 20 minutos nessas situações de aeroportos e tudo mais, gera prejuízo. É,
eu ia falar exatamente isso.
É uma questão acumulativa, né?
E cada minuto de atraso. A malha aérea inteira.
Congonhas também confirmando voo, pousos e decolagens. Tem que encontrar o estagiário que apertou esse botão errado.
Mérito agora. Da Força Aérea Brasileira, então.
Né? Então, se a culpa era da Força Aérea Brasileira,
o
né?
Mérito também.
Força Aérea Brasileira, eficiência máxima. E 15 minutinhos já resolveu.
Espaço aéreo garantido, né? Seguimos, então, aqui com o nosso Morning Show. Eu queria também dizer o seguinte, que esse jogo de empurra-empurra ia acabar em pouco tempo, já ia virar uma questão política. Mas alguns instantes já virava acusação política.
Olha, e você tocou num tema que seguramente seria ocorrer, principalmente se esse, vamos chamar de apagão, pequeno apagão, perdurasse mais tempo. Porque logo ia aparecer alguém, não quero tretar não, tá? Mas logo ia aparecer alguém da esquerda e dizer assim, tá vendo, não adianta passar pra iniciativa privada, porque olha aí que porcaria. Logo iria acontecer isso.
E aí vocês iam dizer o quê? Também, né? Privatizou, né? Não,
mas assim, veja, ele trouxe reclamações aqui dos voos em Congonhas e tudo mais, que aí sim são responsabilidade da iniciativa privada. Atraso de mala, atraso de voo, atraso de você embarcar no avião. Esse caso específico foi uma falha elétrica da Força Aérea. O prédio da Força Aérea que cuida disso fica em Congonhas, mas resolveu rápido a situação. No caso, é uma questão do exército, vamos dizer assim, para resolver. Mas os aeroportos funcionarem mal, aí sim é a privatização.
Aquele ônibus que o Ricardo reclamou que não chegou...
Aí é privatização. Aí não tem nem como dizer que não é, que de fato é.
Eu venho a São Paulo há 26 anos, quase que toda semana. Antes não era privatizado. Esse é o ponto, sabe? Eu acho que a gente tem que, um dia, eu espero que isso aconteça, a gente tem que parar de querer passar pano para um lado ou para o outro e lembrar que nós somos cidadãos, que a gente paga caro para chuchu essa taxa de embarque para poder usar o aeroporto. Independentemente se for privatizado ou estatal, o serviço tem que ser prestado. E nunca foi prestado, continua não sendo prestado.
Eu lembro, eu trabalhei na cobertura daquele fatídico acidente de 2007, no acidente da TAM. Eu fui, aliás, o primeiro repórter a chegar de helicóptero lá no local do acidente, estava cobrindo uma batida de um caminhão num poste ali perto da Washington Luiz e fui para lá. O que virou aquilo tudo, né? Aquele jogo de acusações, né? Aquele jogo de, não é comigo, a questão do espaço aéreo, a questão até de regulamentar o número de voos em Congonhas, porque afeta muito os moradores, né? Hoje a gente já tem um número de voos quase maior do que existia em 2007. Ou seja, não adiantou muita coisa aquela briga, aquela luta, até a morte das pessoas.
É que aquilo tudo, Fernando, foi politizado também, de forma indevida, porque a gente vivia aquele chamado apagão aéreo, aquele caos aéreo. E aí tinha aquela questão do grooving da pista, que são aquelas ranhuras, que muita gente dizia que é aquilo que fez o avião não conseguir frear. Naquela mesma semana, a gente teve uma derrapagem de uma outra aeronave de menor porte, então a coisa veio se sucedendo. E os caroneiros do sensacionalismo pegaram justamente esse ponto para poder atacar o governo, não sem razão, porque estava um descontrole aéreo total. Mas o acidente em si, depois ficou comprovado através das investigações, que foi falha mecânica, talvez até um pouco de imperícia dos pilotos, que acabou causando toda aquela fatalidade.
Eu vou fazer um break na rede de rádios agora.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$2.998 à vista, ou 10, de R$299,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, Duplex, Frost-Free. Nas Lojas 100, só R$2.798 à vista, ou 10, de R$279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Non-stop.
Jovem Pan.
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa. Nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto, quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música. I'm begging,
de um show do Coldplay, né?
Não, o próprio...
Nesse momento, a gente está de volta na rede de rádios em todo o Brasil e a gente está falando de Marta Graeff, a ex-noiva de Daniel Vorkado, que disse que ela não sabia de nada, nada, nada. E a Ana está dizendo, não dá para passar pano, não. Não dá para passar pano, não.
É, não, nas próprias mensagens, inclusive, tinha falando sobre valores, né? Dele falando do barco. Ah, não, barco de 100 milhões. Olha, ofereceram mais de 100 milhões de dólares pelo barco. E aí ela, nossa, que legal.
E não saber de nada.
Não saber de nada.
Nada é muita coisa.
Exatamente.
Nada. Sabia de nada.
Zero.
E como eu
nada.
Falei,
zero.
Nas próprias mensagens ele falava sobre os encontros.
Olha, pode não saber de tudo, mas nada.
Nada aí também é demais. Para continuar falando de Banco Master, a gente vai agora para Brasília. Vamos lá, porque tem uma notícia do ministro Alexandre Moraes que desarquivou um processo de 2021 que questiona os limites para os acordos de delação premiada. Quem está lá? Marco Viana, vamos fazer um giro por Brasília? Conte tudo sobre isso. Esse processo foi aberto em 2021 pelo Partido dos Trabalhadores, não é isso?
Exatamente, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Morning Show. Esse processo foi sim apresentado pelo Partido dos Trabalhadores lá em 2021 e agora volta ao centro do debate com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de levar o tema ao plenário do STF. Na prática, o que está em discussão são os limites dos acordos de delação premiada, ou seja, até onde os investigadores e os investigados podem ir nesses acordos e quais as regras precisam ser seguidas. Esse movimento ganha ainda mais peso, como você disse, porque acontece em meio ao caso do Banco Master, que tem uma possível delação do banqueiro Daniel Vorkado sendo tratada como peça-chave das investigações. Nos bastidores, a leitura é que o Supremo quer deixar mais claro um manual de regras, digamos assim, desse tipo de acordo, principalmente em casos de grande repercussão como esse. Mas aí vem um outro ponto. Tem gente que vê isso como um ajuste necessário, outros já dizem que é como mexer na regra com o jogo em andamento. No fim das contas, o STF assume o papel de árbitro com apito na boca, tendo que decidir se só organiza a partida ou se muda as regras com a bola já rolando. Enquanto isso, os poderes executivo, legislativo e judiciário cruzando os dedos e torcendo para não levar cartão vermelho nessa história. Volto contigo.
Muito bem, é o jogo rolando. Rápido e rasteiro com o ataque do Cruzeiro. A gente segue em Brasília também. Vamos no nosso giro na capital federal, porque o assunto agora é com o Senado Federal. O presidente Davi Alcolumbre está dizendo que quer votar os vetos presidenciais urgentemente, principalmente o veto do projeto de lei da dosimetria. Agora ele está querendo correr. Vamos entender o que significa tudo isso com Beatriz Souza, que também está por lá, sempre atenta. Bom dia. Conte tudo para a gente, Beatriz. Bem-vindo ao Morning Show.
Oi, Fernando, bom dia para você, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, disse que já está alinhando com o presidente da Câmara uma sessão conjunta aqui no Congresso Nacional para poder votar vetos presidenciais, inclusive o veto do PL da dosimetria. Ele, inclusive, falou em urgência, que também tem sido cobrado sobre essa votação. Lembrando que esse PL da dosimetria, esse veto, essa proposta desse projeto de lei, prevê a redução de penas para os condenados dos atos do 8 de janeiro e também para o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais condenados por tentativa de golpe de Estado. Esse PL, lembrando que ele já tinha sido votado, foi aprovado aqui no Congresso Nacional, mas teve esse veto presidencial. O presidente Lula, inclusive, deu declaração de que esse projeto de lei é inadmissível e que seria uma tentativa de minimizar esses crimes, então, contra o Estado Democrático de Direito. Aqui no Congresso Nacional, a repercussão após essa fala do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi grande por parte dos parlamentares da oposição do governo. Inclusive, o senador Isauci Lucas já saiu em defesa de uma sessão única, uma sessão de pauta única somente para votar essa questão, esse veto presidencial ao PL da dosimetria. Ele, segundo ele, a presença de outras matérias, votar outros vetos em conjunto, poderia então desviar o foco da sessão, que para ele esse veto seria então o mais importante. E lembrando, Fernando, também que por se tratar de uma sessão conjunta, precisa de votos tanto de deputados e quanto de senadores. Os parlamentares então vão poder, mesmo tendo sido vetado pelo presidente Lula, eles podem então manter esse veto ou derrubar. Para essa derrubada são necessários 257 votos de deputados e 41 senadores para poder então derrubar esse veto. A gente vai seguir por aqui acompanhando quais vão ser os desdobramentos e também qual vai ser o dia, né, que Davi Alcolumbre vai firmar aí no calendário para poder analisar esses vetos. Volto com você, Fernando.
Valeu, Bia, muito obrigado, bom trabalho para você aí em Brasília. Vamos para o nosso sofá da Discord aqui, só dando aqui uma pincelada, dosimetria, a ideia de dosar ali o meio termo, né? Não é uma questão política, não, ela já está contemplada pela jurisprudência. É uma pena que vai de 5 a 8 anos, seria ali um equilíbrio entre 5 e 8 anos. Mas eu queria perguntar para o nosso sofá da Discord a seguinte relação que pode existir entre essa votação do veto do presidente à dosimetria, a não prorrogação das CPIs e CPMIs e a indicação de Messias para o Senado. Está tudo ligado? Tem pontos de contato entre essas três atitudes?
Olha que interessante, a senha já foi dada ali. Eles vão ter que chamar essa sessão como se fosse uma sessão extraordinária para cuidar única e exclusivamente de um tema, para que não haja essa confusão temática, para que outros não surjam e acabam contaminando tudo. Mas o tema central e a pauta central, que é a dosimetria, Fernando, se dependesse de mim, tem que ter dosimetria sim. Você tem que aliviar ou anular todas as penas de toda aquela turma que foi lá para a Praça dos Três Poderes e que, obviamente, não barbarizou, não vandalizou, não agrediu ninguém. Anula isso todo mundo, diminui as penas de todo mundo ou as anula e pega de todos que participaram, que agrediram, barbarizaram, vandalizaram e participaram de todo aquele esquema por trás, aí dobra, triplica, quadruplica a pena desse pessoal.
Concorda, Henrique?
Eu discordo totalmente. Essa ideia é dosimetria, né? Vai dosar as penas. A dosimetria que estão querendo aprovar, na realidade, é uma dose gigante, é um supositório na população brasileira. Porque você teve pessoas que tentaram um golpe de Estado no Brasil, foram condenadas por isso. Inclusive, tiveram as suas penas calculadas com base na nova Lei de Segurança Nacional, assinada pelo ex-presidente, hoje presidiário, Jair Messias Bolsonaro. E agora vão ter que pagar pelo que fizeram. Essa ideia de ficar reduzindo pena e tudo mais virou o palco central da direita no Brasil, né, da ultradireita, se assim podemos chamar, de que, na realidade, não há nenhum projeto de país, não há nenhum projeto de execução positiva para o Brasil, a não ser ficar tentando aliviar a pena de bandido. Porque o objetivo principal deles não é aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro, muitas delas que foram usadas, sim, de massa de manobra, mas estavam fazendo coisa errada e precisam pagar. Mas sim, aliviar a barra do chefe, que é Jair Messias Bolsonaro.
Eu quero ouvir daqui a pouco Ana, quero ouvir Matheus também, mas eu quero ouvir lá no Rio de Janeiro essa confusão. É novela que não acaba mais. Agora tem uma outra possibilidade, né? Os ministros do STF vão discutir a possibilidade de manter o governador interino até outubro. E aí a realização de uma eleição unificada. Parece sensato isso, mas sensatez em Rio de Janeiro são duas palavras que não combinam exatamente, né, Rodrigo Viga? Conta tudo pra gente, tem voo atrasado por aí, vai pegar o seu jatinho, tá complicando aí pra você, como é que tá?
Calma, Fernando, só eu tenho o direito à liberdade de falar mal do meu Rio de Janeiro, tá? Não vem com essa, não. Bom dia pra você. Bom dia para a turma toda do sofá,
nossa,
do nosso ouvinte
cafezinho aí, hein?
Nosso ouvinte espectador, internauta da Jovem Pan. Você não presta atenção no que eu falo, fica só vendo o café, o lanche, o pão de queijo. É mais um glutão. Vou falar para você o que eu falei para o Cine mais cedo. Se você estivesse aqui no Rio de Janeiro... Daqui, por favor, Tessara, aqui. Aqui, ó, para você, viu, seu guloso. Se estivesse aqui no Rio de Janeiro pedalando no velódromo, talvez... tivesse mais utilidade aquele equipamento que custou 150 milhões de reais e tem que ficar com o ar-condicionado ligado 35 dias no ano, 24 horas por dia, para manter preservada a madeira que veio lá da Sibéria. O pão de queijo estava uma delícia, vai passar daqui a pouco um bolinho de chocolate, daqui a pouco vai ter sanduichinho também, café. Agora, preste atenção no que eu falo, Fernando. Ou então preste atenção no Flamengo, que está brilhando, eu tenho certeza que está cegando para Dedé. Agora, vamos falar de coisa séria. A gente estava falando durante todos esses dias, aí, essas últimas semanas, que tudo tem um custo, tudo tem um preço, né? Não tem café de graça, não tem almoço de graça. E aí havia toda uma preocupação com essa possibilidade de duas eleições diretas para a escolha do governador tampão. O STF abriu a novela, né? O canal de divulgação dessa novela é justamente o Supremo Tribunal Federal para discutir como é que vai ser a regra para a escolha do governador tampão nesse ano de 2026. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma curta da língua, surgiu uma ideia que me parece sensata. Só quem pode falar mal sou eu, viu, Fernando? Para com isso, hein? Pois bem, manter o atual governador interino do estado do Rio de Janeiro, o presidente do TJ, o desembargador Ricardo Couto de Castro, no comando do Rio de Janeiro até outubro. Lá em outubro, eu, outros cariocas, outros fluminenses, devia ser flamenguista, né? Mas tudo bem, outros fluminenses vão às urnas para decidir. O governador tampão, o cara que vai ficar no comando do estado ali por um mês, no máximo 2 meses, e o governador para o próximo quadriênio 27, 28, 29 e 30. É uma solução mais barata, porque está todo mundo preocupado, sabe com o que aqui, Fernando? Com o nível de abstenção, se tivermos duas eleições diretas. O povo já não gosta muito, né? Quando dá sol da praia, já não pinta nas urnas, imagina ter que duas vezes, uma em junho e outra em outubro, para escolher o governador do Rio de Janeiro. E olha que os últimos governadores não são dignos de você contar muitas histórias animadoras, viu, Fernando?
É, muito bem, essa parece ser a decisão mais sensata, né, Viga? Muito obrigado aí, aproveite seu pãozinho de queijo, esse cafezinho, beleza, que você já está a semana inteira aí nessa vida boa aí. Valeu. Abraço.
Amanhã tem mais, amanhã tem mais, amanhã tem mais, seu invejoso,
tá
seu
bom.
Guloso, vem pedalar no velório, vem dar uso
comer seu pão de queijo, vai comer seu pão de queijo, pão de queijo carioca, deve ser uma beleza, né, gente? Pão de queijo carioca, vou nem falar. Olha, tem uma nota aqui importante da GRU, né? GRU Airport, que controla ali o aeroporto de Guarulhos. E ele tá dizendo a nota que os serviços em Guarulhos foram momentaneamente paralisados na manhã dessa quinta-feira, mas já estão sendo retomados parcialmente os voos. E a paralisação, como a gente informou, foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo, no estado de São Paulo. E não tem relação com nenhuma ocorrência no aeroporto, assim disse a concessionária. A gente vai entender agora como é que está Congonhas, que tem uma outra concessionária, e é David de Tarso, que já está lá? Já está lá, Sousástico? David de Tarso já está lá. Vamos chamá-lo? E aí, está ali, David de Tarso, sempre atento. Conte tudo para a gente, David. A situação parece tranquila aí no saguão principal de Congonhas. O que é que você conta sobre a situação de momento?
Oi, Fernando, muito bom dia a você, bom dia a todos os amigos aí da bancada. Tranquilo, mais ou menos. Algumas pessoas reclamando ali sobre a quantidade de atrasos, né, nas companhias. Afinal, aqui é um dos aeroportos onde recebe a maior movimentação e hoje está sendo realizado um evento com a presença até de autoridades, a Luísa Mercadante do BNDES, até também o representante, o presidente da ANAC, que estão aqui para o aniversário do aeroporto. E olha só a situação de momento, ó, vários voos cancelados. Então tem voo para Curitiba, Navegantes, Recife, Uberlândia. Aqueles que não estão atrasados foram cancelados, como por exemplo a gente vê Brasília ali cancelado. Aí tem uma série de atrasos, porque por aqui a média de pousos e decolagem por minuto, a cada 2 minutos acontece ou um pouso ou uma decolagem. Então o fluxo é muito intenso, são cerca de 700 todos os dias, né, nesse aeroporto que, conforme eu já disse, é um dos mais movimentados do país. Muitas equipes aqui de imprensa também registrando todo esse caos, porque São Paulo recebe pessoas vindas de todo o Brasil. E mais especificamente aqui em Congonhas tem os voos domésticos, né? A gente mostrou a situação no aeroporto internacional de Guarulhos, também Viracopos com a situação complicada, e agora aqui em Congonhas com esses reflexos também referentes ao atraso. Então tem muita reclamação, as pessoas, claro, indignadas nesse contexto dessa falha que houve. E no painel a gente vê todos os voos que foram adiados, cancelados e que estão sofrendo com essas interrupções por conta do que a gente mostrou ainda mais cedo, dessa interrupção que começou por volta das 9 da manhã e durou até as 10 horas, ou seja, uma hora aí que provoca todo um caos na cidade de São Paulo e também em Campinas.
Valeu, David. Muito obrigado pelas informações. Tendo outras notícias, chame a gente por aqui. Bom trabalho aí nessa manhã. Dia de aniversário do aeroporto de Congonhas, festa planejada e aí acontece tudo isso. Queria agora chamar um convidado muito especial que está ligado no Morning Show, que sempre acompanha a nossa programação, está entendendo o clima político, essa chapa quente que acontece nesse momento do Brasil. Já foi deputado, senador, aliás, é deputado atualmente, senador, já foi presidente da Câmara, né, dos deputados, já foi também quase presidente, já ocupou a presidência interinamente, neto de presidente. Estamos aqui recebendo com muita alegria Aécio Neves, participando do nosso Morning Show. Olá, deputado, bom dia. Se tem tantas qualidades,
bom
faltou
dia,
uma. Faltou uma, cruzeirense, cruzeirense também, né?
Isso é verdade, vai melhorar. Mas é um prazer enorme, Fernando, a todos aí, da Matheus, a Ana, o Ricardo, o Henrique, meus cumprimentos aos que nos assistem. Prazer enorme estar mais uma vez aqui conversando com vocês.
Deputado, a gente queria ouvir sua opinião. A gente falou agora aqui sobre a questão das privatizações, estamos vendo hoje quase, né, a possibilidade de um caos. A situação foi resolvida, mas temos três administradoras diferentes de aeroportos que teriam uma batata quente aí nas mãos, né, uma prova de fogo para elas. Queria que o senhor falasse sobre essa questão das privatizações variadas, que já dividiu aqui o nosso sofá da discórdia. Queria colocar o senhor na conversa também.
Olha, Fernando, essa é uma tendência mundial, né? Os países que mais cedo optaram por parcerias público-privadas ou privatizações pura e simples são aqueles que mais avançaram na qualidade da prestação do serviço. No Brasil, nós demoramos muito para avançar. Alguns aeroportos hoje já se consolidaram como aeroportos privados, com concessionárias por um tempo de concessão razoavelmente longo, que permite que sejam feitos os investimentos necessários, e outras nem tanto. Nós estávamos falando aí com o Rio de Janeiro, eu vi aqui rapidamente, o Galeão é um exemplo claro do abandono, né, porque ficou por vários e vários governos. Eu não vejo no governo do presidente Lula, isso não é uma crítica pessoal, é apenas uma constatação, uma disposição, uma compreensão clara de que a privatização de determinados setores da nossa economia são vitais, são essenciais para a qualidade do serviço que se presta, e não apenas em aeroportos, em todas as áreas. Fernando acompanhou quando eu fui governador de Minas Gerais, né? Nós chegamos, por exemplo, a privatizar presídios. Eu fiz a primeira PPP, a primeira parceria privada para gerenciar presídios do Estado, e funcionou muito bem. A área de segurança, responsabilidade do Estado, e a gestão da estrutura pela administração privada, pela iniciativa privada. Eu acho que o processo de privatização, repito, é uma tendência, sobretudo com o Estado cada vez mais pobre, com o Estado cada vez com menos condições de fazer os investimentos necessários em inúmeras áreas.
Deputado,
saneamento é uma delas também.
Deputado, com relação a essa distribuição de verbas, que envolve também privatização, né? Tudo a gente está falando de dinheiro, né? Tem uma questão importante nessa divisão entre o Congresso e o governo federal. Queria repercutir com o senhor a uma declaração que o presidente Lula fez, né? As críticas, as emendas parlamentares, durante a entrevista que ele deu ontem ao portal Instituto Conhecimento Liberta. Eu queria que o senhor ouvisse conosco para comentar. Vamos acompanhar.
Eu, quando faço crítica ao orçamento secreto, eu sei o que o Congresso pensa do orçamento secreto, eu sei o que eu penso, mas todo mundo sabe que está errado. Todo mundo sabe que está errado. O Congresso é apoderado de 60% do orçamento. De claro. 50%.
Muitas vezes sem licitação, sem nada, só manda o dinheiro para a prefeitura.
Até está sendo corrigido. O Flávio Dino está tomando medidas corretas. Está corrigido. Né,
vamos lá, então, deputado. Lula disse que todo mundo sabe o que ele pensa. Vamos ouvir o que o senhor pensa.
Ouvindo essa entrevista, eu voltei 4 anos no tempo aqui, Fernando, que era a mesma de 4 anos atrás, a mesma crítica. E o que fez o governo do presidente Lula? Na verdade, continuou a ser, como já era em boa parte o governo anterior, refém do Congresso Nacional. Não houve absolutamente nenhuma medida do governo e da sua base de apoio no sentido de inibir esse avanço do Congresso sobre o orçamento. Eu sou parlamentar, como já fui governador, sou deputado federal, como você disse, fui presidente da Câmara, fui senador, fui governador de Minas Gerais, e eu defendo o limite das responsabilidades de cada poder. Na verdade, esse discurso do presidente Lula não tem a menor conexão com a realidade do seu governo, que, na verdade, permitiu que o Congresso avançasse ainda mais. Ô, Fernando, vou lhe dizer uma coisa. O PT, a bancada do PT, que eu conheço muito bem no Congresso Nacional, não se difere em absolutamente nada da bancada do chamado Centrão. A lógica é a mesma. Trabalha em função de emendas. As votações só ocorrem quando há liberação de emendas por parte do Executivo. Não houve uma ação vigorosa do presidente Lula, nem acredito que haverá mais, mesmo se ele consiga a reeleição, no sentido de limitar os poderes do Congresso. Isso só... De um lado, a meu ver, uma reforma política que restabeleça o voto distrital misto, como que qualificará mais o Congresso, que não fará com que o Congresso seja tão dependente como é hoje desses recursos ou dessas emendas parlamentares. E, por outro lado, um presidente com autoridade, com disposição de enfrentar essa questão que é grave, mas mais do que isso, ela é crescente. Não há diferença nesse aspecto do comportamento do presidente Bolsonaro e do presidente Lula. Ambos, fragilizados, permitiram que o Congresso abocanhasse nacos preciosos do orçamento da União, o que, a meu ver, é um exagero.
Deputado, eu queria colocar na roda aqui o nosso sofá da discórdia democrática. Vamos aqui com um mineiro atleticano. Tem uma pergunta para o senhor Ricardo Ketzmann.
Bom dia, deputado. Em que peso eu estaria em minoria hoje? O que é raro, né? Ter mais cruzeirense que atleticano. E ouvindo
isso, isso é um sonho de vocês, mas longe de ser alcançado. Obrigado.
E ouvindo o senhor falar agora, me ocorreu trazer a política mineira para o plano nacional, nossa audiência nacional. Então vamos levar um pouquinho de Minas para o Brasil inteiro. O senhor acabou de se manifestar de forma muito contundente, não contra o presidente Lula, o senhor sempre deixa isso muito claro, mas contra o pensamento do presidente Lula. O senhor tem tentado, né, ou pelo menos o senhor tem conversado com o senador Rodrigo Pacheco, numa possível composição para o governo mineiro, que será, nesse caso, se ele topar, será o candidato do presidente Lula. Lado oposto, o senhor e o governo Zema trocaram farpas até muito duras recentemente por causa de questões envolvendo a cidade administrativa. Como que o senhor pessoalmente se posiciona nesse momento? Se de um lado o senador Rodrigo Pacheco será o candidato do Lula e de outro lado o atual governador Matheus Simões é a continuidade do governo Zema, como que o senhor pretende se posicionar nesse caso?
Ricardo, deixa eu abordar da seguinte forma essa questão. Eu sou presidente nacional do PSDB. O PSDB faz conceitualmente, desde o seu nascedor, oposição ao governo do PT. Não oposição a Lula pessoalmente, oposição à lógica, à compreensão de mundo do PT, à sua inaptidão para a gestão pública, esse gigantismo da máquina pública, onde sempre cabe mais um companheiro, esse alinhamento ideológico na política externa. Nós sempre fizemos oposição conceitual e dura ao PT. Quando você chega nas questões estaduais, você tem ali uma lógica própria. E quem assenta, como eu sentei por 8 anos, Ricardo, na cadeira de governador do estado, você zela por aquela cadeira, você sabe o impacto das suas decisões. E quando eu vejo esse quadro colocado, eu vejo em Rodrigo Pacheco um homem público qualificado para o cargo. Mas aí vem um problema político, né? O seu alinhamento é com o governo do presidente Lula. Nós temos conversado, né? Ele busca ampliar sua candidatura, levando-a um pouco mais ao centro. Eu não sei se essa aliança com ele será possível, mas eu acho que ainda há espaço para a construção de um outro caminho, né? O senador, meu amigo, senador Rodrigo Pacheco, não confirmou ainda a sua candidatura, né? Ele se filiou ao PSB, a meu ver, que estreita um pouco mais o seu campo de ação política, mas ele não anunciou, não se colocou formalmente como candidato. Nós vamos conversar nas próximas semanas e eu acredito firmemente que existe ainda a possibilidade de construirmos uma alternativa ao centro em Minas, como existe também, a meu ver, e essa é a minha enorme disposição, tentar construir um caminho também ao centro na política nacional.
Com o governador em exercício, com o governador Matheus Simões, há possibilidade de alguma composição, deputado?
Eu acho que não. Eu não vejo no vice-governador alguém preparado ainda para assumir esse cargo, né? O Minas sofreu muito, Ricardo. Você sabe disso como mineiro. No governo, e aqui sem falsa modéstia nenhuma, depois dos governos do PSDB, tivemos um governo trágico do PT, sucedido por um governo não menos pobre do ponto de vista de realizações, que é o governo Zema. Eu vejo que o candidato do governador Zema vai ter muitas dificuldades no debate de mostrar o que foi feito em Minas Gerais, além do avanço do endividamento do Estado. Nenhum programa estruturante, nada de relevante na qualidade da saúde, da educação, né? Haja visto que nos nossos governos, nós fizemos em Minas Gerais ter a melhor educação fundamental do Brasil em todas as 9 séries. Os maiores investimentos em segurança pública. Fizemos um governo que foi reconhecido ao final por mais de 90% da população como um governo exitoso.
Deputado.
Minas tem sofrido muito. E o meu olhar para Minas Gerais vai estar sempre na qualificação daquele que vai sentar na cadeira de governador. E aí eu vejo no governador Rodrigo hoje qualidades importantes para isso.
Deputado, vamos falar com quem está sentado no sofá da discórdia, mais à esquerda aqui, ó. Henrique, o herói de todas as resistências, tem uma pergunta para o senhor.
Deputado, bom dia, tudo bem? Circula bom dia, bastante Henrique, em redes sociais, militância e afins, e dizem que, graças às eleições de 2014, teria sido o senhor que abriu as portas para esse questionamento do resultado eleitoral. As portas, o bolsonarismo, agora que questiona muito essa questão de resultado eleitoral, e muita gente atrela isso a você, graças àquelas eleições de 2014, em que a vitória acabou ficando com a presidenta, então presidenta Dilma Rousseff. Como é que o senhor enxerga isso?
Olha, eu vejo, Henrique, na sua colocação, a força da narrativa, principalmente do presidente Lula. Foi ele exatamente que inicia essa narrativa, que considera que a saída da Dilma foi um golpe de Estado. Um golpe, curiosamente, presidido pelo seu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Na verdade, o que eu acho que ocorreu em 2014 foi um desastre para o Brasil. Foi o momento em que o Brasil pegou a encruzilhada errada. E o que nós estamos vivendo hoje, né, no Brasil, com essa polarização insana, radical, inculta, pobre, que só olha para os lados, não olha para frente, é fruto daquela escolha. Henrique, para deixar isso muito claro, às 8h20 da noite do domingo da apuração, peguei um telefone e liguei para a presidente Dilma Rousseff para cumprimentá-la pela eleição. Essa é uma liturgia que as democracias costumam cumprir. Por mais que ela não tivesse tido a delicadeza de registrar esse telefonema, esse é o momento em que o candidato que disputou a eleição assume a sua derrota. Portanto, não houve contestação do resultado eleitoral. O que existiu foram uma série de medidas em razão das fraudes ocorridas nos Correios, nos bancos públicos, a utilização irresponsável da máquina pública para vencer as eleições, uma avalanche de zaps criminosos que foram lançados contra mim, contra a minha honra, e críticas ou questionamentos em relação ao funcionamento de algumas urnas eletrônicas. O que nós fizemos em parceria com o TSE foi um processo de investigação. As urnas são vulneráveis ou não são vulneráveis? Isso meses depois do anúncio do resultado, da diplomação e mesmo da posse da presidência. São duas coisas distintas. E esse grupo de professores, alguns de fora do Brasil, chegaram à conclusão que elas são inauditáveis. Isso se transformou em um discurso para o presidente Lula, que outro dia teve o desplante de dizer que quem começou a divisão do Brasil fomos nós, como se em 2009 ele não tivesse dito aquela célebre frase: o Brasil tem que ser dividido entre nós e eles, e tenha levado isso até agora. Eu coloco na conta do presidente Lula boa parte da polarização e da radicalização que vem tomando conta da política brasileira.
Deputado.
Quando interessa a ele, ele radicaliza. Quando não interessa, ele faz um discurso que não tem correspondência com a realidade do Lulinha, paz e amor, que nós já conhecemos.
Deputado, por falar no presidente Lula, queria ouvir sua opinião também sobre mais uma parte da entrevista dele, visualizando as pautas que vão ser prioridades da gestão e principalmente também da campanha, né? Falando aí dessa possibilidade de um quarto mandato. Vamos ouvir e depois ouvir o seu comentário, por favor.
Agora, o que eu tenho dito? Para que eu quero um quarto mandato? Para que eu preciso de um quarto mandato? Ou seja, na verdade, eu tenho na cabeça de que é importante que a gente dê um salto de qualidade, porque a gente discute muitos efeitos e não discute a causa. E eu acho que está na hora da gente discutir as causas dos problemas brasileiros para a gente poder mudar.
É, deputado, a gente costuma dizer aqui que numa campanha política o último ano acaba quase que não existindo efetivamente, né? Vira um ano de campanha, né?
Olha, Fernando, eu sempre tive uma relação, vamos dizer assim, republicana com o presidente Lula. Fui governador por 8 anos quando ele era presidente da República e sempre deixei isso muito claro. Da mesma forma que as diferenças de visão sobre gestão, sobre o país, sobre o mundo, também tenham sempre ficado muito claras. O que eu vejo, a grande dificuldade que o presidente Lula terá nessa eleição é de renovar o seu discurso, é de inspirar as pessoas a acreditar que virá algo novo. Porque nesses 4 anos, o que, que houve? Absolutamente nada de novo. O presidente passou 4 anos refém do Congresso Nacional. O presidente passou 4 anos com um governo que eu chamo sempre de paquidérmico, onde provavelmente ele próprio não se lembrará do nome de todos os seus ministros de Estado. E as coisas acontecendo, né? A economia inovação, questões ambientais mais sérias não foram tratadas, a meu ver, por esse governo com a profundidade que precisariam ser tratadas. Repito, o governo do presidente Lula, esse ponto 3 que vocês chamam, né, esse terceiro mandato do presidente Lula, foi um mandato em que o país não avançou. O país está paralisado. E isso, a meu ver, na minha modesta avaliação, onde as rejeições dos dois principais candidatos colocados quase que se igualam, né? Vencerá a eleição, a meu ver, aquele que conseguir diminuir mais a sua rejeição. E como a do presidente Lula é uma rejeição mais colada na figura do presidente, enquanto a do representante do bolsonarismo talvez seja mais do clã do que representa essa tendência de, vou dizer, política no Brasil, eu acho que o presidente Lula terá muito mais dificuldades de fazer com que mais de 50% dos brasileiros acreditem que ele tem a disposição, o vigor, a condição pessoal e política de fazer algo de novo para o Brasil. Eu não vejo uma eleição fácil para o presidente Lula.
Não vai ser fácil, de fato. E não vai ser fácil também terminar essa conversa aqui, porque é conversa de mineiro aqui num sofá, só falta um cafezinho, pão de queijo, que é pão de queijo São João del Rei, aquela beleza.
Tô vindo de lá agora, aí. Semana Santa,
deputado, demais. Quero te agradecer enormemente, obrigado pela gentileza, pelo seu tempo aqui no nosso Morning Show. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui, está convidado para vir aqui pessoalmente, sentar no sofá da Discord, encarar Henrique, Ricardo, Ana Eric, que ficou calada por enquanto, Matheus também. Coragem, vem aqui que a gente te espera, tá bom, para um cafezinho.
Será uma honra e força para o nosso Cruzeiro, cara.
Totalmente. Muito obrigado. Grande abraço. Então, tá certo. Não temos moleza para ele, né? O que o Henrique falou foi algo muito importante. Ele acabou chamando essa eleição aí, né? O que se diz é que o PSDB criou um chamado terceiro turno das eleições. Vocês não concordam? Pelo menos total, é o que se diz, né?
Total, né? O PSDB, historicamente, já foi talvez o maior partido do nosso país e cada vez mais tem perdendo relevância. Então, era até para uma próxima conversa, é uma das perguntas. Qual é a estratégia do PSDB nesse sentido de não morrer? Né? Porque ele perdeu um dos seus principais nomes que virou vice do presidente Lula. Então, tem muita coisa, mas foi excelente.
Pois então, na disputa do Aécio com a Dilma, foi até então a menor distância em todas as eleições. Depois ela acabou sendo superada pela distância entre Lula e Bolsonaro, né?
Exatamente, exatamente. E é muito interessante nesse sentido, justamente porque o Alckmin, o Aécio comentou aí que eles estão tentando se colocar como uma terceira opção, mas a gente vê o Alckmin vice-presidente, que foi durante muitos anos o rosto do PSDB, principalmente em São Paulo, mas no Brasil todo. E aí eu queria entender depois com o deputado.
Ele falou que ele vem,
Como que o brasileiro comum enxerga isso, né? Porque ele olha para o Planalto e vê um rosto do PSDB lá.
Companheiro.
É, exatamente.
O companheiro, né?
Exatamente.
O companheiro.
Camarada Alckmin.
Lado a lado.
Camarada Alckmin. Olha, acompanhando essa confusão que aconteceu pela manhã nos aeroportos aqui de São Paulo, tem uma notinha da Força Aérea Brasileira, a FAB, né? Que está dizendo, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, informando que nessa manhã, de quinta-feira, dia 9 de abril, Brasil, de 9h30 até as 10h06, horário de Brasília, houve uma interrupção temporária das operações aéreas devido a um problema técnico operacional na região do estado de São Paulo. A nota destaca ainda que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeroportos. Então, enfim, a pane que impactou os voos nos aeroportos de São Paulo, segundo a nota da FAB, durou aí pouco mais de meia hora, né, quase 40 minutos, mas já proporcionou uma dor de cabeça considerável. Dor de cabeça que a gente pode enfrentar com algumas vitaminas, com sais minerais, com suplementos. Algumas vitaminas o nosso corpo produz, mas outras são importantes e o corpo não produz. Por exemplo, uma que é responsável por 200 funcionalidades do organismo, ele, o nosso amigo, o cimento do cérebro, o amigo de todas as horas, o magnésio, Manolo.
É isso mesmo, Fernando. Tem alguns minerais, algumas vitaminas que o corpo não produz. Isso pode gerar um déficit de vitaminas. Por exemplo, o magnésio, o nosso corpo não produz, né? Não tem uma produção natural do organismo. Então, a gente tem que repor esse magnésio todos os dias. Então, o nosso magnésio é o mais completo para melhorar várias funções no seu organismo. Se você sente alguns sintomas, como ansiedade, o estresse, insônia, ou até mesmo você sofre memória, né? Às vezes dificuldade para lembrar as coisas, começa a ler um livro, virou a página, já esqueceu o que leu no primeiro capítulo ou no segundo, tem essa dificuldade, o magnésio pode te ajudar. Ele melhora muito, Fernando, as conexões neurais, então ele é muito importante para fortalecer a mente, a memória, melhorar também, estimular a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, que ajuda muito nesse processo principalmente de aprendizado. E lembrando, o magnésio, ele tem uma função de relaxar a musculatura. Então, se você dorme bem, às vezes você tem alguns espasmos, sofre com muitas câimbras ao longo da noite, é muito importante usar o magnésio. Ele devolve, Fernando, a elasticidade dos músculos, por isso que ele diminui a câimbra. Isso é muito importante a gente destacar.
Uma das funcionalidades.
São mais de 200, isso.
Exatamente, porque são sinais variadíssimos que o corpo humano dá. Sim. E a falta do magnésio está aparecendo ali, né? Sim,
principalmente quando a gente fala de câimbra, né? Quando a gente fala de espasmos musculares, você também que sofre com muita enxaqueca, também ele é muito indicado. Ou até mesmo você que tem uma doença crônica, às vezes sofre de um problema de reumatismo, artrite, artrose, osteoporose, o magnésio, ele trabalha o processo inflamatório. Então, ele cuida do sistema articular. Então, ele vai cuidar dos tendões, ligamento, cartilagem, ele lubrifica, ele hidrata, ele melhora muito o fortalecimento dos ossos. Inclusive, a gente até dá de brinde aqui a creatina, que ela ajuda muito na manutenção dos músculos, que é a força muscular.
Exato.
Os músculos têm uma relação também com a saúde mental. Então é importante a gente...
Mas você falou brinde, eu lembrei de promoção. Ganha, a gente compra o magnésio, ganha a creatina.
Sim, sim, você compra. Na verdade é o seguinte, é presente. Ligou, ganha a creatina, que faz a manutenção da massa magra. E é importante também, os estudos hoje apontam que a creatina é excelente também para a saúde mental. Então, olha, você que está nos acompanhando agora, você quer cuidar da sua saúde, quer dormir bem, quer ter energia, quer ter disposição, quer aliviar a sua dor, use o nosso magnésio. É muito simples, são duas cápsulas antes de dormir. É importante você anotar o dia que você começou, o dia que você terminou de usar. Então, você pode ligar agora, 0800-787-3030. Tem um QR Code na tela, mas eu vou fazer uma promoção só para quem ligar. 0800-787-3030. Nós vamos fazer o seguinte, Fernando. A promoção aqui fantástica para você aproveitar, para você testar. Se fizer sentido para você, você compra novamente. Nós vamos fazer o seguinte. Você só vai pagar o preço de custo do produto, que é 20% do valor. Então, o produto custa 100%. Você só vai pagar 20% do valor do produto. É uma promoção fantástica. Você só paga 20% do valor do produto. Eu ainda posso parcelar para você, parcelinha pequenininha, cabe no bolso. E você leva a creatina, a cafeteira para você tomar aquele cafezinho maravilhoso e entrega em qualquer lugar do Brasil. Só que é o seguinte, você aqui do Morning Show tem que ligar agora, é promoção exclusiva, 0800 787 3030. 3030. Tem que ligar e dizer que está acompanhando o programa, Fernando.
Maravilha. Digo três coisas. Ligue, ligue, ligue. 0800-787-3030. Obrigado, Manolo.
Obrigado, queridão.
Ah, e seguimos aqui no nosso Morning Show quentíssimo, com tanta polêmica, tanta quentura no sofá da discórdia. E eu te pergunto, você que está em casa, no carro, no trabalho, eu quero que você participe com a gente, que você deixe a sua opinião. A gente está querendo saber, olha o número do nosso WhatsApp, 1191-3258-055. Ontem, numa entrevista exclusiva ao portal ICL, o presidente Lula chamou a oposição de uma ultradireita. Nomeou, deu esse nome, ultradireita. E eu estou te perguntando, existe uma ultradireita no Brasil? Quero saber a sua opinião. Não, eu quero muito saber o que você acha disso. Mas eu quero tanto saber que eu vou estar aqui te esperando. Tem um intervalo rapidinho e na volta eu quero você conosco.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o Carnezinho.
Smartphone TCL 60SE, memória de 512GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas Lojas 100, só R$1.298 à vista, ou 10 de R$129,80 por mês, sem juros. Super fácil no Carnezinho. Home Theater JBL Soundbar, com graves extra profundos para filmes e músicas. Nas Lojas 100, só R$998 à vista, ou 12 de R$96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Tudo que você quer de uma rádio, você ouve aqui. Humor.
Meio-dia. Já é quase boa tarde.
Preparando um chevette ao vivo com corote e água de coco.
Pânico!
Entretenimento.
Jovem Pan Morning Show.
Notícias. E claro, as músicas. No seu carro, online e no smartphone.
Jovem Pan. Jovem Pan.